devem ser todos os pontos do livro. 7, 8 são adiados. 12. 12, o do livre, porque no 12 também há um do bloco de esquerda. É o ponto todo. Então pronto, claro. É o ponto todo, incluindo o do bloco. Todo. Depois o ponto número 13, também adiado, portanto também inclui o do bloco. E o ponto número 14. Também tem o do bloco que fica adiado. Tenho aqui a informação que o Sr. Deputado Fabián Figueiredo pediu para que o ponto 11, 15, 16 e 17 fossem... Estou eu a dizer que o Sr. Deputado Fabián Figueiredo pede que os primeiros pontos a serem discutidos nessa reunião, portanto, a alterar a ordem de trabalhos, presumo que o Sr. Deputado também tem algumas das outras comissões, pede se podemos discutir primeiro o 11, o 15, 16, 17. Pede, se faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, relativamente a este pedido de discussão em primeiro lugar, eu pedia previamente o adiamento do ponto 15 e assim escusava de ser discutido.
Sim, senhora, Sr. Deputada. Alguém? Sim, Sr. Deputada.
Eu também tinha solicitado o adiamento do 16.
Portanto, resumindo, o ponto... Exatamente. Portanto, o ponto 15 foi adiado a pedido do PSD e o ponto 16 adiado a pedido do Partido Socialista. Enfim, metade da agenda já se foi, não é verdade?
Extraordinário.
Extraordinário. Mais rápido era impossível. Vamos então, a pedido do Bloco de Esquerda, ninguém se opõe. Sr. Deputado, o Grupo Parlamentar de Chega também não se opõe, PSD também não se opõe, Partido Socialista, é que se discuta primeiro o ponto número 11 e, em segundo lugar, o ponto número 17, a pedido do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fabián Figueiredo. Ninguém se opõe? Sim, vamos começar pelo ponto 11 e a seguir vamos ao ponto 17. Ninguém se opõe?
Não.
Muito bem. Sr. Deputado, tem a palavra, por favor.
Obrigado, senhor Presidente. O Bloco de Esquerda apresenta um voto de solidariedade com o jornalista Csabolcs Pani e com todos os defensores da liberdade de imprensa na Hungria. Como é sabido, o trabalho jornalístico do Csabolcs Pani foi essencial para a Hungria, mas também toda a Europa, saber que, nomeadamente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria transmitia ao seu homólogo russo, Sérgio Lavrov, informação sensível que não devia ser conhecimento público, muito menos devia ser do conhecimento de membros da Federação Russa, porque estamos a falar de informação relativa às decisões que o conjunto de Estados que integram a União Europeia tomavam no quadro da agressão russa contra a Ucrânia. Como é sabido, esta divulgação desta informação deixou ainda mais evidente a profundidade das ligações entre a Federação Russa e o governo de Viktor Orbán, que agora, felizmente, perdeu as eleições. Este mesmo jornalista teve a sua vida bastante dificultada, porque o facto de ter divulgado esta informação fez com que ele fosse alvo de uma campanha de ataque de caráter, de coação, e por isso nós, em todo o mundo, devemos valorizar quem se bate pela manutenção da liberdade de imprensa, porque ela é uma condição necessária para todas as outras liberdades, porque elas se interligam. Sem o trabalho meritório de homens e mulheres, como os profissionais de comunicação social, que nunca desistiram de fazer o seu trabalho e de incomodar o poder instituído na Hungria, deixou sempre a chama da democracia acesa, e por mais que o regime de Viktor Orbán, que agora este fim de semana chegou ao fim, assim esperamos, tenha tentado suprimir a liberdade de imprensa, houve sempre quem dissesse que não e tivesse dado um contributo muito relevante para a nossa segurança coletiva, demonstrando a profundidade das ligações entre o governo húngaro e o governo autoritário da Federação Russa. E pior do que isto, como esta relação condicionava a própria União Europeia, porque é hoje do conhecimento público, também trouxemos uma iniciativa nesse sentido, que o Kremlin dava orientações ao governo russo, nomeadamente sobre as pessoas que deviam ou não constar da lista de sanções. Por isso é que nós também apresentámos um outro projeto de resolução, que tem ligação com este mesmo projeto de voto, que é que a diplomacia portuguesa, no quadro das instituições europeias, promova uma revisitação de todos os elementos que foram excluídos da lista de sanções por iniciativa do governo de Viktor Orban e Robert Fico. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abrimos o período de discussão. Já está inscrita a Sra. Deputada Regina Bastos. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu presumo, pela apresentação do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, que o ponto é o 11, mas o Sr. Deputado Fabián Figueiredo fez alusão a outras matérias que não só a solidariedade com o jornalista Panil. Por isso, eu começo também neste contexto e precedente por felicitar a Europa e a Hungria pelo resultado eleitoral do passado domingo, em que houve, na verdade, uma mudança muito expressiva de orientação política, com a vitória do Magyar, Péter Magyar, que tem um passado ligado ao partido que chefiou Orban durante estes últimos anos, mas que foi dissidente por causa de situações muito relevantes de funcionamento governamental e corrupção a nível governamental, que acabou por ditar um distanciamento enorme do regime de Orbán em relação à sociedade civil, que motivou um movimento de jovens e de cidadania absolutamente impressionante, que acabou por ditar uma expressiva vitória e uma expressiva e tocante alegria pela mudança que está a ocorrer na Hungria. Temos a percepção de que a Hungria está de novo no trajeto europeísta, que está de novo na democracia colaborativa com a Ucrânia e a ser solidária com a Ucrânia, apesar de percebermos que Péter Magyar tem preocupações relativamente ao endividamento do país, já fez declarações no sentido de que não vai ser oposição à contração do empréstimo de 90 mil milhões à Ucrânia, o que para nós é um avanço primordial neste sinal de que não há reservas no apoio à Ucrânia e aos valores fundamentais e fundacionais da União Europeia, e há absolutamente um afastamento do atual líder húngaro relativamente à Rússia. Por isso é para nós este voto de solidariedade com o jornalista Pani, uma ocasião de expressão de uma alegria democrática que é seguramente comungada pelo Clube dos 27 da União Europeia. Por isso, nós acompanhamos este voto. Não temos dúvidas nenhumas em achar que o timing é favorável à chamada de atenção do quanto é importante a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, e por isso sempre estaremos ao lado destes valores. E felicidade ao proponente Bloco de Esquerda, que pôs este voto em discussão no dia possível, imediatamente a seguir à vitória eleitoral na Hungria de um opositor ao Orban.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diogo Pacheco de Amorim, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como de costume, chega, será uma voz dissonante aqui assim. É evidente que nos opomos e a qualquer limitação da liberdade de imprensa ou perseguição de jornalistas. E isso é verdade em geral. E por isso nos opomos e consideramos que, por exemplo, a DSA e o European Shield da União Europeia também limitam muito a liberdade de expressão. E, portanto, há aqui questões de um lado e questões do outro. Mas, centrando nisto, há ali várias acusações que, enfim, são vagas, podem ser verdade ou não. Aliás, temos aqui um partido de fundo que considerava-se aquilo uma ditadura, Orbán era um ditador, e na noite das eleições, até mais cedo que seria esperado, reconheceu a sua derrota e deu os parabéns. Eu gostaria de que, por exemplo, o Sr. Dr. António Costa tivesse feito mesmo em 2016, quando perdeu as eleições. Em vez de se agarrar contra a tradição parlamentar, arranja daqui, arranja dali, monta uma geringonça e anda para a frente. Mas isto é apenas um fediverro, mas muito significativo. Portanto, sendo dúbio e as questões não sendo muito claras, o Chega irá abster-se, porque aqui não há nada definitivo, nem de um lado, nem do outro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Catarina Lou, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu vou centrar-me realmente no projeto de voto aqui em discussão e, portanto, também acompanhamos o voto de solidariedade para com este jornalista e outros que na Hungria, num particular contexto de grande pressão sobre os jornalistas, e não é de agora, portanto, ao longo de todos os governos de Orbán, nós fomos vendo que efetivamente foram perseguidos, acho que é de facto essa a palavra, e portanto houve ali até, e falámos disto já algumas vezes aqui, um padrão da erosão do próprio Estado de Direito na Hungria, que fazia com que se detivessem até alguns jornalistas com acusações completamente infundadas, não respeitando as suas liberdades fundamentais, nem sequer a sua prática de jornalista. E, portanto, a utilização de software também é referida para monetizar jornalistas e até os opositores políticos é, de facto, uma violação grave das liberdades individuais e, portanto, uma afronta o nosso compromisso pelos valores democráticos e, portanto, todos os motivos que estiveram subjacentes a esta perseguição e a outras relacionadas acabam por ser particularmente graves, ainda mais quando se fala até de investigações relativamente às informações com a Rússia, como bem referiu. E, portanto, para o Partido Socialista, a perseguição e intimidação de profissionais da comunicação social, ao contrário do que é para o Chega, são totalmente incompatíveis com os valores democráticos e os valores que nós partilhamos aqui também na União Europeia. E, portanto, achamos que o povo húngaro acabou por ser claro e defender o que devia de ser defendido, a questão do Estado de Direito, quando precisamente nós vimos os resultados das últimas eleições, que foram uma recusa clara daquilo que estava a acontecer no país e a perseguição aos jornalistas é uma dessas situações. Portanto, nós acompanhamos este projeto de voto do Bloco de Esquerda e também apresentamos a nossa profunda solidariedade para com estes profissionais. Muito obrigada.
Sou deputado, mas tem que alegar porque é que pede a palavra, por favor.
Bom, imagina que seja defesa de honra ou que seja, só quero dizer que o Chega não é contra a liberdade de imprensa. O Chega é contra toda a limitação.
Muito bem, Sr. Deputado. Vamos então falar, Sr. Deputado Fábio Figueiredo, para finalizarmos o debate, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as palavras que a Sra. Deputada Regina Bastos me dispensou e também a Sra. Deputada do Partido Socialista. O objetivo deste voto é que a Assembleia da República se posicione claramente ao lado dos jornalistas húngaros que têm feito uma batalha longa e difícil pela manutenção da liberdade de imprensa. O voto foi escrito de forma muito cuidadosa, só reporta a factos publicamente aferidos, alguns deles até reconhecidos pelas próprias autoridades húngaras, durante ainda o tempo em que Viktor Orbán era o primeiro-ministro do país. Refiro-me concretamente à espionagem de jornalistas, ou seja, o governo húngaro, a certa altura, reconhece que espiava jornalistas e que tinha adquirido o Pegasus. E esse software, em todo lado onde é utilizado, só serviu para perseguir jornalistas, defensores da liberdade, aliás, não é preciso, toda a gente conhece a história do Khashoggi, também ele teve o telemóvel infectado por esse software que serve como meio de intrusão. Por isso, o que aconteceu no domingo não se desliga do trabalho corajoso de muitas pessoas que ao longo dos últimos anos pagaram com segurança física, com intimidação, com uma dificuldade muito expressiva para o exercício da sua função essencial, que é do jornalismo como força escrutinadora do poder de facto. Eu, aliás, registro a abstenção do Chega como uma nota de contexto, porque como não há matéria de facto para contestar o que é que aconteceu e não há a determinação de votar contra porque o órgão ganhou as eleições, dispensa-nos simpaticamente uma abstenção, que é como quem diz de outra forma, vence a força do argumento sob a circunstância da derrota de um dos principais aliados da bancada do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação deste projeto de voto 465. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, muito bem, é aprovado. Passamos agora para o ponto 17, que foi o pedido do Bloco de Esquerda. Ponto 17, apresentação, discussão, votação do projeto de voto 484, de condenação da ofensiva militar israelita no Líbano e dos ataques às forças de manutenção de paz das Nações Unidas. Sr. Deputado Fabián Figueiredo tem a palavra para apresentar o voto.
Obrigado, Sr. Presidente. Este voto prende-se com... entendemos que era útil à Assembleia da República debruçar sobre esta matéria pelo seguinte. Creio que a larga maioria dos portugueses, e os deputados certamente também, viram com alívio o anúncio de um cessar-fogo e o fim da Operação Fúria Épica. Acontece que ela foi imediatamente seguida da Operação Eternal Darkness, lançada por Israel, sobretudo no sul do Líbano, no qual resultaram a morte de centenas de civis, a destruição de infraestruturas civis, também novos ataques a forças apoiadas pelo Estado português no quadro das Nações Unidas. Aliás, nós já tivemos soldados portugueses destacados na UNIFIL. Como é sabido, desde o início da guerra, houve vários soldados da UNIFIL feridos e mesmo mortos. Isto é inaceitável. A UNIFIL é uma missão de manutenção de paz com mandato da Assembleia Geral das Nações Unidas. Os ataques israelitas não têm qualquer enquadramento à luz do direito internacional, servem um único propósito cada vez mais claro, e aliás cada vez mais vozes da esquerda à direita o têm dito. Mais recentemente ouvi com muita atenção a ex-ministra Assunção Cristas dizer a mesma coisa, que o que se tem passado no sul do Líbano é profundamente inaceitável e é, na verdade, uma ação contrária aos esforços de todos aqueles que querem uma paz permanente, justa e duradoura para o Médio Oriente, e é por isso que nós entendemos que a Assembleia da República deve condenar os bombardeamentos das forças israelitas no Líbano. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos colocar à discussão. Está inscrito o Sr. Deputado Carlos Silva. Faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bem, o PST tem tido uma posição consistente na defesa do direito internacional humanitário e das forças de paz da ONU. Encontramos uma posição do governo que é clara e reiterada sobre os dois elementos centrais do projeto de voto aqui do Bloco de Esquerda. Sobre os ataques à UNIFIL, é um facto que o governo declarou, através do Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, que os ataques à UNIFIL e a violação do mandato são completamente injustificáveis. E apresentou, inclusive, as condolências à Indonésia pelos três capacetes azuis mortos e afirmou o respeito pela integridade do Líbano é urgente e é, obviamente, inegociável. Também sobre a ofensiva no Líbano, o Ministro dos Negócios Estrangeiros considerou também que é inaceitável que haja uma ação deliberada contra as forças da ONU que estão no Líbano e afirmou que Israel está claramente a usurpar aquela que é a sua legitimidade para atuar. E solidarizou-se com a convocação dos embaixadores israelitas por França e Itália. No que diz respeito ao contexto multilateral recente, é importante referir que também mais de 70 países condenaram os ataques à Unifil, com vários embaixadores, muitos a expressar uma profunda preocupação com a escalada de tensão no Líbano desde 2 de março de 2026 e a alertar para os ataques que podem constituir um crime, obviamente um crime de guerra. Neste caso, o PSD apoia inequivocamente a condenação dos ataques à Unifil, reiterando a posição já expressa pelo Governo, na pessoa do Ministro dos Negócios Estrangeiros, com a mesma linguagem de injustificáveis e de inaceitáveis e potencialmente constitutivos de crime de guerra. Expressamos preocupação com a destruição de infraestruturas civis no Líbano e com as vítimas civis, coerentemente também com a posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a proporcionalidade. O PSD apoia o apelo à cessação das hostilidades, enquadrando na posição do Governo de defesa de uma solução diplomática, como também já foi referido pelo Governo português, que dará um apoio muito grande aos mediadores e fará pedagogia junto dos Estados Unidos e da região. No entanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não podemos aceitar a qualificação da Operação Eternal Darkness como completamente ilegal, reservando esse julgamento para os mecanismos internacionais competentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez a contracorrente e mais uma vez de forma curta e clara. A Unifil, lamentamos que tenha havido mortos nos soldados da Unifil, mas a Unifil, claramente, e há provas disso ao longo destes anos, claramente esteve passivamente, no mínimo passivamente, do lado do Hezbollah. Aliás, há relatos de corredores, aliás para o Hamas, que passavam a 3 metros dos postos da Unifil. A Unifil nunca viu nada. Em relação ao Líbano, Israel está a ser atacado pelo Hezbollah do Líbano há anos sem fim e tem que acabar com aquilo. Israel está a defender a sua sobrevivência. Ponto final. E, portanto, votaremos contra, como é evidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Lor, tem a palavra para o Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, sobre este projeto de voto, acho que é claro que temos assistido a uma escalada militar no Líbano, promovida pelas forças israelitas. Há o agravamento da situação humanitária daquelas pessoas e isto leva-nos a uma posição clara em defesa do direito internacional, mais uma vez, e da proteção das populações civis. E, portanto, o que temos também assistido é que a dimensão daqueles ataques tem aumentado de uma forma assustadora o número de vítimas, pessoas deslocadas e a destruição de infraestruturas essenciais, o que tem que merecer da nossa parte a mais firme condenação e, aliás, achamos que toda a comunidade internacional deve manifestar a sua preocupação. Particularmente grave é, de facto, o relato de incidentes que envolveram a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, portanto, incluindo ataques contra posições e pessoas das Nações Unidas. Parece-nos que a segurança de quem desenvolve as missões internacionais de manutenção da paz constituem obrigações inequívocas ao abrigo das resoluções do Conselho de Segurança e do Direito Internacional e, portanto, não há qualquer motivo ou não há qualquer precedente que nos leve a achar que isto acaba por ser um dano colateral. Houve aqui, efetivamente, uma situação grave que deve ser condenada. E depois dizer que Israel não está só numa lógica de defesa, porque também vai ocupando algum território libanês e essa ocupação e as hostilidades que nós temos vindo a assistir parece-nos que devem cessar imediatamente, garantindo desde já, e parece-nos que é o mais urgente e importante, o acesso humanitário às populações afetadas, estão deslocadas e estão nesta fase com necessidades básicas profundas e precisam de ser, de facto, acudidas. E, portanto, nós acompanhamos. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, quer usar a palavra? Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, Peço imensa desculpa não ter referido antes, mas agradecer às bancadas por ter permitido a antecipação dos pontos, queria deixar essa nota e esse agradecimento a todas as bancadas. Segundo, o Sr. Deputado Pacheco Amorim, se souber que há elementos de forças armadas, seja do Estado português ou de outros Estados, que tenham colaborado com organizações classificadas pelo Estado português e pela União Europeia como sendo terroristas, eu acho que devia tornar essa informação pública. Porque o Exército Português tem uma colaboração ativa com a Unifil, como saberá certamente. Há uma unidade de engenharia que foi muito útil para a reconstrução de infraestruturas, nomeadamente a partir desde o ano 2006. Se tiver o conhecimento que algum soldado português, algum engenheiro português enquadrado nas Forças Armadas tenha tido colaboração de forma ativa ou passiva, imagino eu que não com o Hamas, mas com o Hezbollah, eu creio que era importante tornar esses factos públicos, porque eles, enfim, eu desconheço-os completamente. Creio que os restantes senhores deputados também, quem é sensível à verdade no geral também deve desconhecer esses factos. Porque a Unifil tem um estatuto muito próprio e essencial para a manutenção da paz num território particularmente complexo. Por isso é que, como o Sr. Deputado Pacheco Amorim certamente saberá, consegue reunir um apoio tão alargado no quadro das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, que tem hoje em dia cada vez mais dificuldade em atuar. Por isso é que mesmo a Jorge Meloni nunca lhe passou pela cabeça tirar o mandato à Unifil. Aliás, continua a apoiar ativamente o esforço da Unifil. O que está por trás disto, e esse é que é o problema, é a tendência cada vez mais crescente das autoridades israelitas de não respeitarem qualquer limite que o direito internacional impõe, ou que as unidades que no seu quadro atuam, como é o caso da Unifil, que gozam, aliás, com a proteção e com o apoio do Estado português, como já acabei de referir. Segundo, creio que a adesão à verdade dificilmente nos permite concluir que a operação militar lançada por Israel tem propósitos defensivos. Enfim, quem tem propósitos defensivos não bombardeia muito longe da sua fronteira, não ocupa, imagino que o Sr. Deputado tem um longo percurso de defesa das fronteiras, imagino que todos os Estados têm direito a ter as suas fronteiras seguras, não é? Isso vale para o Líbano também. Imagina agora que o Estado espanhol, que o Sr. Deputado também conhece bem, agora se lembra, quer fazer uma buffer zone até Vila Viçosa. Imagine, que aqui agora nós, para razões de segurança, temos que ocupar aqui uma faixa que vai desde Chaves até Vila Real de Santo António, fazemos aqui uma buffer zone. É uma gritante violação do direito internacional. Isso vale para o Líbano, como vale para a República Portuguesa. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos por finalizado a discussão. Passamos agora à votação. Quem vota contra este projeto de voto? Quem vota contra? Chega e Partido Social Democrata. Quem se abstém? Quem vota a favor? PS, naturalmente, o Bloco. Não passou. Vamos voltar ao início da nossa ordem de trabalhos. Temos, no ponto número 3, a informação do Partido Comunista sobre a baixa de iniciativa, indicação, discussão e comissão plenário do projeto de resolução 754 de condenação da escalada da agressão e ameaças dos Estados Unidos contra Cuba. O Partido Comunista deu indicação que será em plenário. Ponto número 4. Relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia, o relatório 2025. O deputado relator é o Chega, o Partido Chega. Sr. Deputado, indica quem, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos indicar o deputado Manuel Magno para relator.
Sr. Deputado Manuel Magno, por isso já registaram. Ponto número 5. Apresentação, discussão na generalidade, portanto não há votação, do projeto de resolução 706 do Chega, que recomenda ao Governo que solicite junto aos Estados Unidos da América a prestação de todas as informações. Bem, está tudo aqui escrito, vou passar a palavra a quem, Sr. Deputado? Estou-me a referir ao ponto número 5. É o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu não me vou alongar, eu acho que aqui é tudo uma questão. O caso Epstein tem sido utilizado como arremesso político para um lado e para o outro, tem sido É um caso que não sai da ordem do dia. Nós sabemos que há algumas menções a cidadãos portugueses envolvidos neste caso ao longo de todo o percurso do mesmo, e nesse sentido, e por uma questão de transparência, achamos que fará todo o sentido solicitar aos Estados Unidos todas as informações que são efetivamente relevantes relativas aos cidadãos portugueses e ao setor que envolve portugueses ligados ao caso Epstein, porque, enfim, é importante termos noções claras do envolvimento e de quem é que está envolvido e do que é que poderemos fazer para que este tipo de situações deixe de ocorrer em Portugal, ou pelo menos deixe de viralizar em Portugal, e portanto o que nós pedimos é que realmente haja transparência e que nesse sentido se possa ter uma noção de quem é que está envolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco em discussão este projeto de resolução apresentado pelo Chega. Dou a palavra à Sra. Deputada Regina Bastos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a forma como foi apresentado este projeto de resolução por parte do Sr. Deputado Ricardo Pinto. E gostaria de dizer que não é bandeira de nenhum partido com assento nesta casa, nem de nenhum partido da Europa e do mundo, acho eu, o combate ao tráfico e exploração sexual de menores. É um valor transversal, o respeito pelos menores e a condenação e a luta contra este fenómeno verdadeiramente repulsivo. Por isso, esta batalha é uma batalha que tem mecanismos de controle, de combate e de exposição e de perseguição evidentes, e o projeto de resolução do Chega invoca exatamente os mecanismos que têm essa obrigação, que é a Interpol, a Europol, os acordos bilaterais com os Estados Unidos em matéria de auxílio judiciário mútuo, que o governo obviamente lança mão ou nem precisa de lançar mão, porque estes mecanismos atuam de per si, estão atentos a estes fenómenos, e o governo, com toda a franqueza, também não precisará de alertas partidários do Chega para estar atento a este fenómeno e para colaborar sempre que for necessário para o combater. Por isso, também não podemos deixar de referenciar que quer os nossos agentes, Polícia, Procuradoria-Geral da República, quer a Polícia Judiciária, têm autonomia e canais próprios para a investigação e a perseguição de autores e de redes que se dediquem a este tráfico e exploração sexuais. Por isso, nós achamos que seria escusada este projeto de resolução, achamos até dispensável. E se não estou em erro, invoco aqui também o que aconteceu na primeira comissão, que houve uma, não sei se foi um projeto de resolução, se foi outra proposta, no sentido exatamente, neste mesmo sentido, e que foi reprovado exatamente porque há mecanismos que são supranacionais e que combatem este tipo de tráfico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Catarina Loura, em nome do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este caso em concreto, dizer que eu, em particular, sou totalmente sensível, aliás, a qualquer crime perpetrado contra crianças, mas este caso é particularmente medonho e espero que tenha a condenação adequada, tendo em conta as consequências e as marcas que deixou. Que deixou às vítimas sobreviventes. De qualquer forma, e posto isto, este projeto de resolução parece-nos que confunde um bocadinho, lá está, o que é o poder político e o que é o poder judicial. E, E é por esse motivo que nós temos aqui bastantes reservas relativamente a ele. Felizmente, Portugal dispõe de mecanismos robustos plenamente operacionais de cooperação internacional. Nós temos visto isto até, infelizmente, noutros crimes que têm ultrapassado as nossas fronteiras, mas, de facto, a Interpol, a Europol têm funcionado muito bem. Nós temos tido bons exemplos. E, portanto, sempre que existem estes indícios de portugueses envolvidos neste tipo de crimes, nós acreditamos que as autoridades competentes acionam esses mecanismos e que dentro desse quadro de operações que conseguem identificar as pessoas e depois levá-las à justiça. E, portanto, basicamente achamos que não é o nosso papel, muito menos aqui na 2ª Comissão, dar esta recomendação ao Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, Sr. Deputado Ricardo Pinto, não sei se quer usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, queria, enfim, na verdade o Partido Chega nota que essas autoridades não têm, ao contrário do que acontece em outro tipo de situações, não se tem visto grande movimentação, ou pelo menos se o fazem é sob o manto do absoluto sigilo, mas um sigilo que não acontece em outros casos. Portanto, bom, mas enfim, se o Governo, como diz a senhora deputada Regina Bastos, não necessita desses alertas, devemos confiar que estará a fazê-lo e que estará a fazê-lo bem. Enfim, é essa a nossa expectativa em relação ao Governo, mas estaremos atentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há votação, como sabem, neste ponto. Vamos então para o ponto número 6, que é a apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução 714, que recomenda ao Governo que, em resposta à repressão violenta dos protestos pró-democracia no Irão, declare como persona não grata e proceda à expulsão do solo nacional do embaixador da República Islâmica do Irão. É o ponto número 6. Passo a palavra ao Sr. Deputado para fazer a apresentação do voto. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a este ponto, a defesa intransigente dos direitos fundamentais, da dignidade e da pessoa humana e das liberdades cívicas e políticas é um dos pilares estruturantes da ordem constitucional portuguesa. É também um princípio basilar da nossa política externa do Estado, conforme consagrado na Constituição e reiterado em múltiplos instrumentos internacionais ratificados por Portugal. Nas últimas semanas, a República Islâmica do Irão tem sido palco de protestos populares de grande expressão, durante os últimos meses também, o que tem levado milhares ou até milhões de cidadãos às ruas, contestando as dificuldades económicas que o país conhece e a repressão desde o regime teocrático ter sido instalado em 1979. O movimento tem sido reprimido com extremos de brutalidade que lembram os dias mais negros da Revolução Islâmica. Ameaçado, o regime dos ayatolas tem ordenado o uso da violência letal contra os seus próprios cidadãos. Organizações como a Human Rights Activists in Iran, nas últimas semanas, registaram 2.571 mortes, mais de 18 mil pessoas encarceradas, fora, nos últimos meses, organismos e entidades internacionais que registram 40 a 50 mil mortes nas ruas do Irão. O Procurador-Geral da República Islâmica fez saber que todos aqueles que participem nos protestos poderão ter ou ser acusados do crime de Moharebe, que em persa significa guerra contra Deus e contra o Estado. É uma categoria legal que pode traduzir-se configurando uma instrumentalização da religião para justificar a eliminação física da dissidência política e a pena de morte. A comunidade iraniana residente em Portugal tem vindo a manifestar publicamente a sua solidariedade com os manifestantes no Irão e, entre outros pedidos feitos ao governo português, tem surgido a expulsão dos representantes diplomáticos da República Islâmica do Irão. Tal atitude representaria um ato claríssimo de protesto português contra um regime que recorre à violência e à pena capital para manter-se no poder. Uma decisão do governo neste sentido, de declaração do embaixador da República Islâmica do Irão como persona não grata, inserir-se-ia também no movimento global comum às principais democracias de contestação do regime de Teherão. E não é somente aqui a decisão também acertada do Parlamento Europeu sobre a proibição de acesso às suas instalações em Bruxelas e Estrasburgo de representantes diplomáticos do Irão. Essa resolução foi anunciada pela Presidente do Parlamento Europeu, a Sra. Roberta Metsola, em missiva endereçada aos eurodeputados em 12 de janeiro, já deste ano. E por isso, na parte resolutiva, o nosso projeto, no ponto 1, declara que, em resposta a esta agressão sangrenta das manifestações pelo regime de Teherão e ao abrigo do artigo 9 da Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas, o embaixador da República Islâmica do Irão em Portugal, o Sr. Majid Tafreshi, como persona non grata e procede o Governo à sua expulsão imediata do território nacional. Ponto número 2, reitero também em fóruns internacionais a condenação por Portugal da violência extrema exercida pela República Islâmica e declaro este crime de Moharebed um crime punível com uma pena de morte inaceitável. E reforço, por último, nos planos diplomáticos, quer bilateral, quer multilateral, a articulação com parceiros na União Europeia, na Cplp e outros relevantes, outras organizações internacionais relevantes no sentido da adoção de sanções políticas e diplomáticas contra responsáveis do regime iraniano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Correia. Abrimos agora a discussão. Está inscrita a Sra. Deputada Olga Freire, pelo Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ups. Muito bem, então esta iniciativa do Chega recomenda ao Governo uma ação diplomática concreta, irreversível e de alto impacto. Ao contrário de um pedido de informação, a declaração de persona não grata é um ato de ruptura diplomática que coloca Portugal numa posição de confronto direto com Teherão. E parece-me que este projeto de resolução não tira as consequências que seriam necessárias retirar e necessárias acautelar. Cortar relações isola o país e retira a capacidade de Portugal ajudar cidadãos nacionais no Irão. No artigo 197 da Constituição é reservado ao Governo a condução da política externa e a declaração de persona não grata é um ato executivo, discricionário e de natureza diplomática. Uma resolução parlamentar que recomenda ao Governo uma ação desta natureza representa uma intromissão no domínio reservado do Executivo que o Governo tem toda a legitimidade de recusar. O PSD defende ativamente esta distinção de competências. A expulsão de embaixadores é um instrumento de última instância, diria eu, talvez o mais grave, tipicamente reservado para situações de ruptura efetiva de relações bilaterais ou de envolvimento direto do diplomata em atividades ilícitas em território nacional. Não existe qualquer indicação de que o Sr. Embaixador tenha praticado atos que justifiquem a sua expulsão de Portugal. O Chega instrumentaliza um mecanismo jurídico preciso para um fim essencialmente simbólico, o que fragiliza a argumentação legal do próprio projeto. Além disso, a expulsão unilateral por Portugal teria impacto simbólico mínimo em Teherão e impacto negativo real para Portugal. Encerramento de canais de comunicação, reciprocidade diplomática e eventuais consequências para cidadãos portugueses ou luso-iranianos residentes no Irão. A política externa de Portugal em matéria de direitos humanos é exercida de forma estrutural no quadro da União Europeia. As sanções contra o Irão, as declarações de condenação, as medidas diplomáticas coletivas, tudo isto é decidido em Bruxelas por consenso dos 27 membros. Portugal tem muito maior peso e eficácia quando atua no quadro europeu do que quando toma medidas unilaterais que outros parceiros não acompanham, como é aquilo que o Chega está a pedir neste momento através deste projeto de resolução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra à Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Todos estamos de acordo que a situação que se vive no Irão é profundamente marcada pela repressão violenta, pelas graves violações dos direitos humanos e merece, como já temos vindo aqui a falar em várias reuniões, a nossa total, clara e inequívoca condenação. De qualquer modo, a proposta do Chega de declarar persona não grata o embaixador iraniano em Portugal constitui, a nosso ver, uma medida desproporcional e acaba por ser extrema no plano das relações internacionais. Isto porque nós podemos estar no ponto completamente contrário àquele em que está o regime iraniano e as suas práticas, como efetivamente estamos, felizmente, mas não podemos simplesmente fechar o diálogo com o Irão, ainda por mais na situação extrema e na delicadeza que vivemos hoje em dia. E, portanto, na verdade, também nem sequer pensamos muito bem qual é que seria o resultado de uma decisão destas. Mas parece-nos que nada de bom nos traria a Portugal e traria aos portugueses e às portuguesas. E, portanto, nós afastamos deste tipo de política externa e achamos que efetivamente podia até fragilizar mais a ação diplomática do Estado português do que lhe trazer qualquer benesse. E nesta lógica nós continuamos posicionados como sempre nos mantivemos e queremos manter as relações abertas, também para conseguir contribuir ativamente para a melhoria das condições vividas naquele país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, desde o final de dezembro, que tenho este desejo, como vou acompanhando de base diária aquilo que vai acontecendo no Irão, não preciso de estar nas manifestações e nas vigílias, nas concentrações que a comunidade iraniana em Portugal vai fazendo, onde o principal grito de guerra é Expelled Ambassador. Não preciso estar com eles para quase desejar isto. Mas uma coisa é o que eu posso desejar enquanto indivíduo, outra coisa é aquilo que eu possa desejar ou até propor enquanto membro de um órgão de soberania. Porque aquilo que o Chega propõe com esta proposta é aquilo que se possa considerar a bomba atómica da diplomacia. Isto é a bomba atómica da diplomacia, é o final da linha. E sendo uma ferramenta, uma regra prevista na diplomacia, tem consequências que estão previstas e conhecidas na diplomacia, que é o princípio da reciprocidade. E, portanto, estarmos a propor a expulsão do embaixador é estarmos a querer que o nosso embaixador e a nossa seja expulso do Irão e que a nossa embaixada feche no Irão. Portanto, é isto que o Chega também quer. O que significa que enquanto houver um cidadão que esteja a residir no Irão, ele pode ficar sem um porto de abrigo, que é também uma embaixada. Uma embaixada pode ajudar política, administrativamente, legalmente, mas pode ser, em vários momentos, um porto de abrigo, um porto seguro. E sabendo nós, e a história já nos mostrou, que nem sempre as embaixadas foram sítios seguros. Não só cidadãos portugueses, como cidadãos luso-iranianos. Eu recordo que foi tratado aqui numa audição, que foi pedido ao governo para ver o que é que se passava na nossa embaixada do Irão, porque havia a mãe de um cidadão luso-iraniano que precisava de um visto para vir visitar o seu filho a Portugal e estava há meses à espera. E depois, por acaso, resolveu-se. Portanto, não é só ajudar os portugueses que estão a viver no Irão, é também ajudar a que possa haver fluxos para que as famílias possam estar. Foi neste caso o que aconteceu. Permitiu-se que uma iraniana pudesse vir a Portugal visitar o seu filho luso-iraniano, porque ele é um cidadão português. E, portanto, é o que me cabe dizer isto, quer dizer, eu acho que sabem qual é a minha opinião sobre o regime iraniano, esteja ele em Teherão, esteja ele na embaixada ali na Rua Alto Duque, mas e o exemplo do Parlamento Europeu da decisão de Roberta Metsola, não é uma analogia que sirva para este intuito. Se este projeto de resolução fosse recomendamos, ou delibera-se que a Assembleia da República não permita a entrada de diplomatas e representantes do regime iraniano. Totalmente a favor. Totalmente a favor. Mas não é isso. Também, não pode também o PSD estar a dizer, ou o PS, como também já disse em tempos, isto é uma intromissão naquilo que são coisas previstas na Constituição do Governo. Isto é uma recomendação, quer dizer, toda a gente tem a liberdade de recomendar ao Governo as coisas que são da sua competência. Mas isto é a bomba atómica diplomática. E eu só proporia, ou só votaria, algo assim, garantindo antes que o princípio da reciprocidade, que vai acontecer certamente, não fragiliza um qualquer cidadão português que ainda possa lá estar. Sem essa garantia, se não houvesse mais nenhum português, se eu soubesse que não havia problema nenhum de um interesse qualquer português que precisasse de ajuda em Teherão ou qualquer outro fluxo de pessoas luso-iranianas, bora lá, solta a bomba atómica. Aí era na hora. Assim, até a última da hora, espero que o Chega possa ainda fazer um stand-by a isto, a soltar a bomba atómica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Correia para encerrar o debate sobre este tema. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer também aos Srs. Deputados as suas considerações sobre este ponto e dizer claramente que o papel do Governo na condução da política externa do Estado é claro. No entanto, é também, ao contrário daquilo que parece que foi aqui dito pela senhora deputada do PSD, que os partidos políticos na sede da Assembleia da República têm também esta função de recomendar ao Governo, não é, as suas propostas políticas. E o Governo, recebendo essas recomendações, acata ou recusa essas mesmas recomendações, sendo isso o processo normal dos nossos trabalhos e das nossas ações políticas de cada partido dentro do âmbito da Assembleia da República. E por isso este é um projeto de resolução de recomendação que marca também uma posição política efetiva e contundente acerca daquilo que é a nossa posição sobre esta República Islâmica do Irão e muito mais precisamente o regime dos ayatollahs e tudo o que está a acontecer neste tempo, nestes últimos meses, naquela região do Golfo Pérsico. E por isso, dar aqui nota também que, independentemente da geografia, da cultura, do Estado, do tipo de Estado de vários países em várias geografias, só dar nota que, por exemplo, quer a Austrália, quer o Líbano, e que são totalmente diferentes nos seus estados, na sua cultura, expulsaram embaixadores do Irão nos últimos tempos. Portanto, agradecemos os vossos contributos. De qualquer forma, mantemos esta nossa posição política com este projeto de recomendação ao Governo. E cabe ao Governo, obviamente, aceitar ou recusar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos então por finalizado a Sr. Deputada Regina Bastos pede a palavra para... Faça favor, Sr. Deputado.
Só para fazer uma clarificação do contexto em que eu falei na desnecessidade de alertar o Governo para determinado assunto, que era um assunto globalmente tido como repulsivo pela comunidade nacional, europeia e internacional, e outra coisa é generalizar esse meu contexto relativamente àquela matéria, nesta matéria que estamos a falar e que tem a ver com o conhecimento do que é e do que implica a expulsão de um embaixador com assento no nosso território. É completamente diferente um contexto daquela matéria e o contexto de que estamos a falar. Muito obrigada.
Penso que fica esclarecido. Sr. Deputado Ricardo Pereira da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, de facto, eu entendo o que a Sra. Deputada Regina Bastos diz, a nossa reação é em relação à questão que está em causa neste ponto e que, neste ponto concreto, O que o PSD nos quis dizer é que nós não temos que nos meter nisto. Ora, eu considero que Portugal ainda não é uma autocracia, e a não ser, temos sim que nos meter nisto. O Governo é uma recomendação, não é nada mais que isso, é apenas uma recomendação, e o Governo pega na recomendação e faz dela o que entender. Ponto final. E, portanto, era só para esclarecer que em regimes que não são autocráticos, é isto que acontece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que estamos esclarecidos quanto às opiniões, neste caso, divergentes. Passamos para o ponto número 9, tendo em conta que, como se recordam, adiámos o 7 e o 8 a pedido do LIVRE. Passamos para o ponto número 9, apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução número 746, da autoria do Chega, que recomenda ao Governo que defenda, junto da União Europeia e das Organizações das Nações Unidas, a classificação do movimento Antifa como organização terrorista. Quem faz a apresentação? Sr. Deputado Pedro Correia, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O movimento Antifa é uma rede internacional que nasceu na década de 70 e estabeleceu-se através de coletivos comunistas, anarquistas e anticapitalistas com presença na generalidade dos Estados Ocidentais. Desde há décadas que o movimento Antifa corporiza uma das mais graves ameaças à ordem pública, à segurança nacional e aos valores em que se alicerçam os Estados democráticos no Ocidente. Não representa um mero movimento de protesto. Combina, isso sim, ações de rua com táticas de guerrilha urbana, infiltração em instituições e recurso sistemático ao terror por forma a silenciar e intimidar opositores, destruir a propriedade privada e minar as fundações das sociedades livres. Dispondo de largos milhares de militantes na Europa, de acordo com as estimativas dos serviços de informações de diversos países, o Antifa funciona como um braço armado de alguns dos setores mais intolerantes e perigosos das sociedades ocidentais, aliando-se a outros grupos extremistas, como os black blocs, anarquistas ou coletivos radicais. Em Portugal, é conhecida pela PJ e pelo SIS a existência de vários grupos associados ao Antifa, nomeadamente o GARA, o Grupo de Ação Revolucionária Antifascista, a Plataforma Antifascista e a Rede Unitária Antifascista. Estes grupos concentram-se nas principais cidades do país e utilizam as universidades e as redes sociais como instrumentos de alargamento da sua base de militância. Outros exemplos são abundantes. Nos Estados Unidos, na Alemanha, em que o grupo alemão Antifa Ost foi classificado como organização terrorista. E em França, o caso mais recente e chocante de Quentin Derank, jovem de 23 anos, linchado e assassinado pela Jeune Garde, é a prova viva da brutalidade ilimitada desta organização. Vários ministros franceses, como Laurent Nunez e Gérald Darmanin, apontaram explicitamente o dedo à ultra-gauche e à Jeune Garde como autores do crime. E, de facto, o fundador da Jeune Garde foi Raphaël Arnault, deputado do partido de extrema-esquerda França, insubmissa. Em Portugal, o Estado não pode ignorar os perigos representados pelo movimento Antifa para a estabilidade interna, a segurança de pessoas e bens e a ordem constitucional em vigor. De facto, têm sido frequentes nos últimos anos casos em que estes grupos aliados à rede Antifa procuram a intimidação e a coação das liberdades dos cidadãos. É disso o exemplo, dou dois exemplos, a contra-manifestação de novembro de 2024 no Porto, dirigida a um protesto convocado pelo Partido Chega. E mais recentemente, em 11 de dezembro de 2025, o país assistiu a cenas tenebrosas de violência frente à Assembleia da República. Os seus causadores foram descritos pela PSP como de ideologia anarco-libertária, o que explicitamente os insere no universo Antifa. É crucial, pois, que Portugal defenda, junto da ONU e da União Europeia, a classificação deste movimento como de organização de índole terrorista, abrindo espaço a que lhe seja aplicado o quadro legal já existente para crimes de terrorismo das leis que nós temos em vigor. Desse modo, as nossas forças de segurança, PJ, GNR, PSP, o SIS, permitirá uma maior eficácia nas operações de combate a este grupo, assim como o acionamento de ferramentas úteis de colaboração policial a nível internacional com a Europol ou com a Interpol. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação. Passamos agora ao período de discussão. Dou a palavra ao Sr. Deputado Castilho, em nome do Partido Social-Democrata. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Bem, o Chega traz aqui hoje a esta comissão uma proposta que vive mais de efeito político do que de substância. E sejamos claros, isto não é sobre segurança, é sobre agenda. É a importação, a crítica de discursos que nada têm a ver com a realidade portuguesa, incluindo a retórica da administração de Trump. O PSD não acompanha essa deriva, mas também não embarca em ambiguidades. Toda a violência é condenável, venha de onde vier. Quem pratica violência, vandalismo ou intimidação deve ser investigado e punido. E o Estado português tem meios para isso. A Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública e o Serviço de Informação de Segurança não precisam de rótulos políticos para agir. Precisam de factos e já têm instrumentos legais. O que esta proposta tenta fazer é simples: transformar um conceito difuso numa organização que na prática não existe. E isso não é um detalhe técnico, é um ponto central. Porque no quadro europeu, terrorismo implica estrutura, organização e cadeia de comando. Nada disso está aqui demonstrado. E por isso ninguém na Europa seguiu esse caminho. Nenhum Estado-membro, nenhuma instituição europeia. O que o Chega propõe é, no fundo, é que Portugal avance sozinho, sem base jurídica, sem apoio político e sem qualquer hipótese de sucesso. A pergunta direta é: isto é uma proposta séria ou apenas um exercício de agitação política? Porque governar ou propor exige muita responsabilidade. Não basta apontar inimigos abstratos. O combate ao extremismo faz-se com leis que funcionam, com instituições que atuam e com políticas que resistem ao escrutínio jurídico e europeu. E é exatamente isso que esta proposta, Sr. Presidente, não garante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Catarina Lodo, por parte do Partido Socialista. Faça a favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, desde logo, tentando não chatear muito o meu colega deputado Ricardo Dias Pinto, que eu nunca o tinha visto assim, nesta comissão. mas desde logo, pronto, importa sublinhar que de facto a iniciativa tem aqui uma base bastante discutível e o próprio projeto até assume que é uma realidade descentralizada, que é um conjunto de movimentos e, portanto, não há aqui aquilo que tentam também fazer passar, que é efetivamente uma organização, com uma estrutura, com uma hierarquia. Pronto, temos logo este problema à partida. Mas é claro que me compete dizer que da parte do Partido Socialista temos firmes, claros, sem qualquer ambiguidade no combate à violência e, portanto, todos os atos que sejam ilícitos criminais devem ser investigados e punidos. Mas, tal como também dissemos anteriormente, achamos que o nosso país dispõe dos mecanismos sólidos de prevenção, de investigação e depois de condenação ao nível criminal. Por outro lado, o que achamos é que esta iniciativa também não traz nenhum valor acrescentado ou não aumenta a eficácia no combate ao terrorismo, como indicam, mas acaba por ter uma abordagem um bocado confusa e simplista do que é o terrorismo, porque nós temos efetivamente que definir as organizações, olhar para elas como definidas e não um conjunto de movimentos que acabamos nós por atribuir uma determinada organização. Temos que ser mais cautelosos, é de facto o que nos parece. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Correia quer encerrar o debate. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos Srs. Deputados as suas intervenções, mas na realidade vou começar pelo PSD, dizendo que esta instituição, esta atividade dos antifas, o Sr. Deputado disse que na prática isto não existe, esta instituição não existe. Bem, eu gostava de referir, por exemplo, que só nos Estados Unidos houve dezenas de mortes nos últimos anos relacionadas a esta atividade desta entidade antifa, com milhares de milhões de dólares de prejuízo e de perca de propriedade privada. Só nos Estados Unidos, para dar um pequeno exemplo. Agora, relativamente ao que o Sr. Deputado diz, que toda a violência é condenável. Claro que sim, que toda a violência é condenável. Mas o Sr. Deputado afirma que nós não conhecemos a realidade portuguesa. Conhecerá o Sr. Deputado a realidade portuguesa? Conhecerá o Sr. Deputado e o seu novo Ministro da Administração Interna a realidade portuguesa quando afirma que é preciso vigiar certos grupos extremistas e o Sr. Deputado afirma aqui que esta atividade da Antifa e esta instituição Antifa não existe, nem sequer deve ser vigiada. Sr. Deputado, isto é o paradoxo de tudo aquilo que deve ser a política efetiva de segurança e defesa de um Estado democrático de direito. E realmente, lá está, se não temos em conta todos os dados internacionais, todos os antecedentes de outros Estados do Ocidente, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como aqui já referi também, na França, não referi, mas células em Itália e na Grécia que foram identificadas e que estão debaixo das atividades da Europol e da Interpol, é isso que nós vimos aqui colocar neste projeto. E por isso, Sr. Deputado do PSD, realmente não podemos aceitar esses comentários e, como disse a Sra. Deputada do PS, que agora saiu, mas fazendo referência, nós não estamos assim muito mal dispostos hoje, estamos assim indignados com a posição do PSD, especialmente sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos por finalizado o debate, a apresentação sobre este ponto, o ponto número 9. Passamos agora ao ponto número 10, que será apresentado pelo Partido Socialista. Tem a ver com a apresentação, e depois faremos a discussão e votação, do projeto de voto 449, de condenação aos ataques de colonos israelitas na Cisjordânia, que atingiram uma cidadã portuguesa. Lembro que a apresentação deste projeto de voto já foi adiada uma vez pelo Grupo Parlamentar do Chega. Ninguém pede agora adiamento, naturalmente vamos fazer a apresentação por proponente. Sr. Deputado, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este voto, ou este projeto de voto, aliás, que estamos a apresentar hoje, refere-se a um episódio particularmente grave que ocorreu na Cisjordânia e na comunidade palestiniana no passado dia 13 de março.
Sr. Deputado, eu peço só, Srs. Deputados, vamos dar condições para a Sra. Deputada ser ouvida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Afinal, estão mesmo mal dispostos. Com licença. De acordo com as informações tornadas públicas por diversas fontes credíveis, registou-se um ataque violento contra a população local que atingiu civis, mas também ativistas internacionais de direitos humanos. Entre as pessoas afetadas encontra-se uma cidadã portuguesa vítima de agressões e ameaças que merecem a nossa especial atenção. O relato que faz do acontecimento é absolutamente chocante e merece o mais firme repúdio. Este acontecimento insere-se num contexto mais amplo de crescente tensão e violência na região, que deve merecer a preocupação da comunidade internacional e o reforço dos esforços no sentido da proteção de populações civis. Neste quadro, o voto procura afirmar três dimensões essenciais: a condenação deste tipo de ato de violência contra civis, a solidariedade para com todas as vítimas, incluindo a cidadã portuguesa, e a reafirmação da importância do respeito pelo direito internacional humanitário, bem como da necessidade de apuramento rigoroso das responsabilidades. Trata-se de uma posição equilibrada, alinhada com os princípios que orientam a ação externa de Portugal, designadamente na defesa dos direitos humanos, do direito internacional e da proteção de civis em contextos de conflito. E é nesse espírito que submetemos este voto à consideração da Comissão. Muito obrigada, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rosa Cruz, pela sua exposição. Abrimos agora o debate. Está inscrito o Sr. Deputado Carlos Silva. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, obviamente é uma prioridade nacional a proteção dos portugueses no estrangeiro, é uma prioridade do Governo e também deste grupo parlamentar do PSD. É um facto que o Governo confirmou que a cidadã portuguesa se encontrava bem e em segurança, que foi retirada da Cisjordânia com acompanhamento diplomático. Todos sabemos também que foram prestados todos os apoios consulares adequados, incluindo documentação de emergência. A condenação de atos de violência contra nacionais é, obviamente, um dever institucional e político. A posição de Portugal no plano internacional é condenar, obviamente, os ataques contra civis em qualquer contexto. A defesa do direito internacional humanitário é um pilar também da política externa portuguesa. E, obviamente, condenar atos concretos não significa condenar um Estado, mas sim comportamentos ilegais. O voto condena atos de colonos e não o Estado de Israel. E mantém-se a posição portuguesa de reconhecimento do direito à segurança de Israel, à defesa da solução dos dois Estados, ou seja, mantém-se intacta a linha diplomática portuguesa no Médio Oriente. O voto favorável não é contra Israel, é uma posição consciente a favor do direito internacional, a favor da proteção de civis e a favor dos cidadãos portugueses. O PSD e o Governo acompanham esta iniciativa do PS com responsabilidade, equilíbrio e coerência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. Chega. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o Chega, na sua isenção, acompanha esta condenação aos ataques de colonos israelitas na Cisjordânia e, especialmente, tendo em conta uma cidadã portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Rosa Cruz tem a palavra para finalizar o debate. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço todas as contribuições. Naturalmente, este é um voto, não é nenhum alinhamento ideológico, nem leitura parcial do conflito, como foi dito. É um voto que tem uma tomada de posição muito clara sobre factos concretos, sobre o ato de violência contra civis. E, portanto, agradecemos a todos os grupos as vossas palavras, os contributos e o acompanhamento do nosso voto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então colocar à votação este projeto de voto, que tem de ser naturalmente votado. Quem vota contra? Quem se abstém? É votado por unanimidade. Passamos para o ponto número... O 12 foi adiado, o 13 foi adiado, o 14 foi adiado, o 15 foi adiado, o 16 foi adiado, o 17 já discutimos. Passamos para o 18. O ponto número 18 é só a fixação do texto final relativo aos projetos de resolução número 474, que recomenda ao Governo que reconheça a legitimidade do regime venezuelano e apoie a transição democrática no país, o 573 do Partido Socialista, o 674 do Chega, o 681 do LIVRE. Naturalmente, todos os grupos parlamentares já devem ter verificado o texto final para estarem em condições de se aprovar a redação final. Alguém se opõe? Ninguém se opõe. Está aprovado. Outros assuntos, alguém tem, não havendo só para marcar a próxima reunião. Ah, peço desculpa. É evidente que todos lemos as atas e estamos em condições de votar a fiabilidade das atas. Em especial a 37, a 38, a 39, que mereceu uma atenção especial de todos, e a 40, por ser o dia 7 de abril, colocamos à votação conjunta. Todos votam, ninguém vota contra, nem a abstenção, está votado a favor. Outros assuntos, a próxima reunião é anunciada para o dia 21 de abril, às 2 da tarde, e não às 15, deve ter sido o seu presidente que decidiu. É sempre muito discutível, quase na hora do almoço, termos a reunião, mas enfim...
Posso só fazer uma pergunta? Porquê é que é às 14 horas? Temos alguma audição?
O seu presidente... Nós... O Sr. Presidente...
Às 14? Não, dificilmente cá estarei, mas é só isso.
Mas pronto. Não, mas dê só um momento, se faz favor, Srs. Deputados. Só um momento. Vamos, porque ainda estamos a tempo, se os partidos não conseguem estar a esta hora... Eu peço atenção, eu ainda não terminei, Catarina, só o Sr. Coordenador, só um momento, o Sr. Coordenador do Chega também, se faz favor. A reunião foi sugerida, segundo os serviços, pelo seu Presidente, que apresentou alguma justificação? Eu desconheço qual é que é a justificação. Agora a pergunta é outra, estamos em condições de fazer, é esta hora?
Eu acho que...
Muito bem. Sr. Coordenador Partido Socialista?
Nossa parte, ajustamos-nos.
Ah, então, mas isso é porque não estão no país, não tem nada a ver com a hora. Sim, senhor. Muito bem, então está marcada para o dia 21 de abril, às 14 horas. Muito obrigado, senhores deputados.